todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Hoje, sexta-feira, dia de podcast aqui, dia de Touros e Ursos. Eu sou o Vitor Aguiar e hoje comigo está ela, Júlia Vilchen, repórter aqui do SB. E aí, Júlia, tudo bom com você?
Olá, Vitor, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Espero que todos estejam bem essa semana.
Isso aí. Bom, a gente tem uma pauta bastante relevante, bastante quente, né? As coisas estão acontecendo neste momento que nós estamos gravando aqui o podcast, né? Agora, sexta-feira pela manhã, a gente sempre grava e, claro, que não teria outro assunto para a gente conversar a não ser o balanço de duas gigantes do e-commerce, duas gigantes do varejo. Estamos falando, é claro, de Magazine Luiza e de Via, e as duas estão caindo muito forte nesta sexta-feira, as duas caindo perto de 10% nesta manhã, e claro, tudo tem relação com o balanço, mas não só o balanço, também algumas pequenas notícias, não tão pequenas assim, que saíram junto dos resultados das varejistas no quarto trimestre de 2022, e claro, né, todos esses resultados, todas essas notícias estão sendo analisadas pelos investidores, tendo como pano de fundo toda a crise da Americanas, né? Então, todo mundo já estava assim, meio igual, sabe? Gato escaldado, vem os números, mas também vem umas notícias, e aí uma coisa leva a outra, e a reação não está sendo muito positiva por parte dos investidores. Mas antes da gente começar, só queria passar aqui os recados de sempre, né? Você que nos escuta no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts, enfim, no seu tocador de preferência, segue a gente aí no seu tocador, porque toda sexta-feira tem podcast Touros e Ursos, a gente analisa aí teses de investimento, notícias que mexem com o mercado, enfim, tudo que interfere diretamente com o desempenho dos seus investimentos. E você que nos assiste no YouTube, primeiro dá um like aí no nosso vídeo, né? Dá um joinha e também segue o Seu Dinheiro no YouTube, porque aqui a gente tem conteúdos que vão ser divulgados ao longo do dia, análises, enfim, né? Uma série de coisas específicas para o YouTube, conteúdos em vídeo que também te ajudam a tomar as melhores decisões de investimento, tá certo? Mas, bom, vamos lá, vamos falar então um pouco sobre varejo, né? Tem o caso Americanas como pano de fundo, mas hoje a gente fala especificamente sobre Magazine Luiza e Via, porque elas também tiraram alguns esqueletos do armário e o mercado está um pouco assustado com esse setor, digamos assim, claro. Lembrando que a gente também tem um cenário macroeconômico que é bastante complexo para esse tipo de companhia, tá certo? Mas, bom, vamos lá. Falando rapidamente, então, sobre o que é que aconteceu, né? Primeiro, passar aqui a parte do balanço, né? O balanço de Magazine Luiza, as duas, elas tiveram prejuízos no quarto trimestre, mas isso já era esperado pelo mercado de certa maneira. O mercado estava mais de olho nas tendências operacionais, no que elas iam mostrar em termos de expansão de vendas, tanto no lado online quanto nas lojas físicas, né? E nesse lado operacional, nesse lado assim, né, mais específico do quarto trimestre, os números eles ficaram aí dentro do esperado, em alguns casos até ficaram melhores, né, do que o mercado previa. Claro, o quarto trimestre sazonalmente é mais forte, a gente tem aí uma série de eventos de fim de ano, Black Friday, festas, Natal, etc. Então é um período que é sazonalmente mais forte, de fato as empresas corresponderam às expectativas, mas, né, apesar delas terem tido prejuízos, apesar delas terem fechado o quarto trimestre no vermelho, essa não foi especificamente a notícia ruim que tem feito com que as ações caiam tanto, né? Como eu disse agora, por volta de meio-dia, Via está caindo 12%, Magazine Luiza caindo 8% aqui na B3, as duas entre as maiores baixas do dia, né? Então, queria primeiro, acho que a gente pode começar, Júlia, falando um pouco sobre Magazine Luiza, né? Que eu acho que, de fato, foi quem trouxe a notícia mais impactante junto ao balanço, né? Teve ali, né, a Magazine Luiza, primeiro, divulgou o balanço bem tarde, já depois das 11 da noite, mas junto ao balanço também veio um fato relevante que, né, digamos, causou uma reação de reflexo no mercado, né, que já deixa todo mundo assustado. Conta pra gente exatamente o que o Magazine Luiza também revelou junto dos números trimestrais.
É, Vitor, junto do balanço veio, vamos dizer assim, uma surpresinha, né, negativa. É importante frisar aqui que realmente, né, as duas companhias tiveram prejuízo aí no quarto trimestre, mas as demais linhas importantes do balanço vieram até melhores do que a expectativa do mercado, né? E os analistas que já emitiram relatórios, né, sobre essas ações, principalmente falando aqui de Magazine Luiza, né, que os analistas têm uma visão positiva para o Magazine Luiza, eles acharam o balanço melhor que o esperado, né? Enfim, eles não consideraram um balanço assim tão ruim. Então, realmente, não é por isso que as ações caem aí nessa sexta-feira. Do lado do Magazine Luiza, que é o que eu vou falar agora, né, o que, que aconteceu? Pouco depois da companhia divulgar os seus resultados, ela anunciou, né, ela se pronunciou sobre uma denúncia anônima, né, feita na companhia, referente a bonificações de compras de 3 distribuidores que são responsáveis por cerca de 3,5% do valor total de compras de mercadorias na empresa. Em que consiste essa denúncia, né? Ela alega práticas comerciais que violam o código de conduta e ética do Magalu, relacionadas a supostas irregularidades envolvendo bônus relacionados a compras de distribuidores e fornecedores da empresa. Esses distribuidores e fornecedores não foram identificados pelo Magalu, né, nesse comunicado, mas o Conselho de Administração da companhia já determinou a apuração dessa denúncia pelo Comitê de Auditoria, Risco e Compliance, que é composto principalmente aí de membros independentes. Então, a gente tem aí uma notícia, a gente não sabe, né, enfim, ainda não foi apurado, a gente não sabe se realmente houve irregularidade e se houve qual seria o tamanho, né, financeiro, né, do ponto de vista financeiro dessas irregularidades, em que elas consistem aí de fato, mas num mercado que já está abalado aí, né, por esse caso das Americanas, enfim, as suspeitas de fraude envolvendo as Americanas, qualquer notícia aí que fale de irregularidades nos negócios de grandes varejistas já deixa os investidores e os analistas, né, preocupados, nervosos. E, de fato, os relatórios de analistas nessa sexta-feira apontaram esse fator, essa questão dessa denúncia, como algo que poderia realmente afetar o preço das ações do Magazine Luiza nessa sexta-feira e no curto prazo, né? E a gente está vendo aí, realmente, na Bolsa, as ações recuando forte, Vitor.
Não, né? E é interessante, quer dizer, interessante entre aspas, né? Mas é interessante como o setor de varejo ele é particularmente movimentado no que diz respeito a essas denúncias, a esses casos, né, que, enfim, esses eventos extraordinários, né, a gente lembra que, se não me engano, foi em 2021 que a Via Varejo, ela fez, né, toda uma provisão extra relacionada a disputas trabalhistas, né, a questões que ela deveria pagar por esses funcionários que entraram na justiça contra ela, né, então, notícias surpresas que aparecem, não preciso falar nada sobre o caso das Americanas, né? Um rombo surpresa de 20 bilhões, uma coisa que acontece, todo mundo, né, descobre um rombo dessa magnitude, assim, é tranquilo. E agora o Magazine Luiza também traz essa notícia. É claro, uma denúncia anônima, tudo precisa ser apurado, né? Não necessariamente porque há uma denúncia anônima que, de fato, as coisas se confirmam, né? Então é preciso ainda aguardar e tudo mais, mas claro que há uma reação de reflexo, ainda mais quando o setor de varejo como um todo já está ali, né, sendo vigiado com lupa ali pelo mercado por causa da Americanas, né? Então, a gente tem essa reação bem negativa e a Via Varejo, né, a Via no caso, né, agora só Via, ela também, né, soltou um comunicado junto do balanço, né, o balanço em si da Via, ele não foi considerado ruim pela maior parte dos analistas, né? O balanço em si, ele foi considerado dentro do que era esperado em termos de crescimento, de volume negociado, em termos de crescimento do e-commerce, em termos aí de venda às mesmas lojas, né? Via é controladora tanto do Ponto Frio quanto da Casas Bahia, né? E, então, em termos operacionais, não teve nada particularmente fraco, mas também teve uma notícia extraordinária, que é a de que Ellison Lemos Ele era um executivo aí muito importante para a Via, ele era vice-presidente de inovação digital da Via desde 2019, né? E ele está deixando a companhia. E qual que é o problema disso tudo? O Ellison, ele é visto como uma peça-chave no desenvolvimento do marketplace da Via, ou seja, das operações online da Via. Lembrando, né, que quando a gente volta um pouco no tempo, né, tinha sempre essa questão envolvendo a Via, né? A Via tinha ficado um pouco para trás na transformação digital em relação aí ao Magazine Luiza, em relação aí à própria Americanas, né, ainda no caso B2W, em relação aos players internacionais, né? A partir de 2019 tem a mudança no controle, né? E aí a Via começa essa transição digital numa velocidade maior e a gente vê que, de fato, a empresa conseguiu crescer bastante, ganhar bastante relevância ali, ganhar bastante participação de mercado dentro do e-commerce, e o Ellison, ele era visto aí como uma pessoa fundamental nessa transição digital da Via. Portanto, essa notícia ela foi particularmente mal recebida, porque sem ele, né, como é que fica, então, o case daqui para frente de Via Varejo? Né? Como é que a empresa tende a se comportar daqui para frente no que diz respeito à estratégia da transição digital? Né? Será que sem ele a empresa continua crescendo no ritmo elevado que vinha crescendo nos últimos anos? Ou será que agora a gente vai ter uma nova turbulência no que diz respeito à estratégia online e à estratégia de e-commerce da Via? Né? Então, dada essa notícia que atinge especificamente, né, o principal braço de crescimento da Via, a principal parte da tese de investimento da Via, aí a gente vê que, sim, o mercado, né, não quer correr o risco da dúvida e aí está penalizando as ações da Via em queda de mais de 10% nesta sexta-feira. Ou seja, por mais que os balanços não tenham sido particularmente ruins ou particularmente fracos ou não tenha tido nada de errado em específico com os balanços do quarto trimestre, a gente vê, sim, que as duas empresas estão sofrendo por causa desses, digamos, anexos que chegaram junto dos balanços. Aí, agora, Júlia, também queria ouvir um pouco de você, por quê? Porque a gente está falando especificamente sobre quarto trimestre e o caso das Americanas, ele estourou mesmo só no começo de janeiro. Portanto, quarto trimestre, teoricamente, não tinha nenhuma interferência, quer dizer, teoricamente não, não tinha nenhuma interferência de tudo o que aconteceu com a Americanas, né? Essa interferência aí do que vai acontecer com a participação de mercado de cada empresa e etc, 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 isso só vai ser sentido do primeiro trimestre de 2023 para frente. E aí eu queria ouvir um pouco de você como é que fica a perspectiva para o setor de varejo agora neste ano. Por quê? Porque a gente sabe que estamos num ambiente de juros altos, de inflação, que ok, deu uma boa cedida, mas ainda assim a confiança do consumidor, o consumo das famílias, ele está ainda, né, bastante contraído, então a gente sabe que é um ambiente complexo, além da crise da Americanas em si. Né? Então, qual que é a perspectiva, na sua visão, para esse setor e para essas empresas? Né? O que, que a gente pode esperar em 2023 de Magalu e Via especificamente, né? Já que a gente está falando das duas?
É, Vitor, a gente tem um cenário difícil para o varejo em geral nesse momento, né? E a gente está falando aí, como você mesmo disse, de um ambiente de juros elevados e que tem perspectiva de ficar altos até o fim do ano, né? Mesmo que comece a cair ainda nesse ano, ainda vão se manter num patamar elevado. A inflação já está mais controlada, mas essa questão do juro pega muito para varejistas e a gente já viu isso nesse balanço que elas divulgaram ontem, né? A gente viu aí que realmente do lado de despesas financeiras, por exemplo, está pegando pesado aí para essas companhias e o consumo de produtos que normalmente precisam mais de crédito, né? Que as pessoas parcelam, entram no crediário. Também essa demanda está bastante pressionada, né? E a gente está falando aí de companhias que vendem muito eletrodoméstico, muito eletrônico. Então, o cenário geral para o ano, para o varejo, sobretudo esse varejo de bens duráveis, né? De preço mais alto para o consumidor, é um cenário bastante complicado. Mas a gente tem aí a saída, né? Saída entre aspas, né? Mas uma redução aí da atuação de um player bastante relevante, que é a Americanas. A Americanas agora ela vai estar focada em tentar sobreviver, né? Então, a expectativa aí dos analistas é que as suas concorrentes, como Magalu, como Via, Mercado Livre, até Amazon, vão pegar aí um naco aí da fatia de mercado que era da Americanas até a Americanas aí colapsar, né, entrar em crise. Então, existe essa expectativa para as varejistas, mas ainda não deve ser um ano assim muito brilhante para o varejo, especificamente esse varejo de bens duráveis, né? E a gente tem que, das varejistas aí que são analisadas, né, que têm ações em bolsa, né, os analistas estão particularmente otimistas aí em relação ao Magalu, né, pegar aí essa fatia de mercado que era das Americanas, porque existe aí realmente uma sobreposição aí, né, dos dois negócios, o mesmo tipo de produto, o mesmo tipo de cliente. Então, que o Magalu estaria aí melhor posicionado para, vamos dizer assim, entre aspas, substituir as Americanas aí na escolha aí dos consumidores e, com isso, pegar aí uma parte relevante do mercado das Americanas. Mas o cenário macroeconômico não está realmente muito convidativo para esse tipo de negócio nesse momento e pesa bastante, né? Para além dessas questões corporativas, essas notícias corporativas, a gente viu aí nos números das duas companhias que o macro pesa muito, sim, para o varejo brasileiro, Vitor.
Não, com certeza. É uma preocupação muito grande, né? Porque essas grandes varejistas, né? É claro, você entra no site do Magalu, da Via, enfim, qualquer site de e-commerce, você encontra de tudo, mas a priori são empresas que trabalham mais, assim, digamos, com eletrodomésticos linha branca, né? Então, são empresas que são particularmente dependentes de financiamento e, claro, que com a Selic tão elevada, né? Isso também é um entrave. Consumo das famílias, confiança do consumidor, isso tudo está comprimido, então mexe muito com a tese de investimento das empresas de varejo, né? Só para fechar aqui a nossa conversa, só queria passar rapidamente pelo resultado do quarto trimestre, né? Porque a gente falou muito dos anexos, mas o resultado, tanto de Magalu quanto de Via, né, foram resultados que, enfim, entregaram mais ou menos o que era esperado, que era um crescimento de receita, mas também um aumento na rentabilidade, né? Por quê? Porque os analistas como um todo, né, eles trabalham muito com essa tese, que em meio à crise da Americanas, em meio ao ambiente macro mais desafiador, né, é preciso que as empresas, então, elas tirem um pouco o pé do acelerador na expansão de lojas físicas, na expansão do e-commerce, e foquem um pouco mais na gestão de caixa, foquem um pouco mais na rentabilidade das operações, e foi justamente isso que os balanços mostraram geração de caixa, ou seja, né, tá entrando dinheiro novo ali, e também mostraram, de certa maneira, uma expansão tanto no e-commerce quanto nas lojas físicas, principalmente na questão do quesito venda às mesmas lojas, né? Então, claro, a tese de investimento, né, a circulação de consumidores nas lojas físicas como um todo tem caído, né? Isso a gente vê não só nessas grandes varejistas, mas em shopping centers, etc., né? Então, de fato, a circulação de pessoas ela tem caído, mas, de certa maneira, as empresas têm conseguido repassar o preço dos produtos para que elas tenham uma certa compensação. E foi visto isso. Então, a receita cresceu, mas também custos e despesas também cresceram, e é por isso que as empresas fecharam no vermelho. Apesar disso, né, em termos de tendência operacional, em termos de geração de caixa, em termos, ali, digamos, de preservação de margens, as empresas elas conseguiram ficar mais ou menos dentro do que era esperado. O prejuízo não assusta, o que assusta, de fato, são essas notícias que vieram junto dos balanços, tá certo? Bom, dito isso, a gente fecha aqui esse primeiro bloco, esse bloco das varejistas, né? A gente vai continuar acompanhando aqui o comportamento das ações, não só hoje, mas ao longo dos próximos dias, né? Então, tudo está lá no seudinheiro.com, acessem lá o seudinheiro.com, porque tem a cobertura completa, e novamente convido todo mundo a seguir o seu dinheiro, tanto nos tocadores de podcast, quanto no canal do YouTube, não importa, né, qual a plataforma que você esteja usando para nos ouvir ou para nos assistir. Segue a gente que sempre tem conteúdo novo, sempre tem conteúdo inédito do seu dinheiro para vocês, tá certo? Bom, vamos lá então falar um pouco sobre a nossa segunda etapa do podcast, que é a etapa em que a gente elege os touros e os ursos da semana, quem a gente está vendo com bons olhos e quem a gente não está gostando tanto assim, quem não está com fluxo de notícias tão positivo assim. Vamos começar, né, falando sobre boas notícias, né? Começar falando sobre quem está indo bem. E aí, Júlia, queria ouvir de você quem que é o seu touro dessa semana, por favor.
O meu touro da semana, Vitor, vai para nova âncora fiscal que está no forno, aí, a nova âncora fiscal brasileira que está sendo preparada aí pelo governo. E eu tô ela ainda não foi divulgada, né, mas estou trazendo aqui como touro da semana num sentimento, um questionamento de será que agora vai? Porque realmente a perspectiva de finalmente um substituto do teto de gastos ser anunciado animou aí os mercados locais nessa semana. A gente viu em alguns momentos a Bolsa brasileira subindo ou caindo menos do que as bolsas americanas, né, segurando as perdas, justamente motivada aí por essa esperança aí dos investidores de ver, num curtíssimo prazo, essa nova âncora fiscal ser anunciada pelo governo Lula. E o que aconteceu nessa semana, né, para os mercados ficarem tão esperançosos? Bom, na última segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o desenho do novo arcabouço fiscal foi fechado internamente no governo e que, a partir dali, ele iria tratar do assunto com a equipe econômica antes de, finalmente, apresentar o novo plano ao presidente Lula. Em seguida, a proposta vai ser encaminhada para o Congresso e vai ser votada na forma de lei complementar. O Haddad disse também que a ideia era apresentar essa nova regra fiscal antes da próxima reunião do Copom, marcada para os dias 21 e 22 de março. Ou seja, dentro das próximas semanas a gente poderia estar vendo aí finalmente quais vão ser os novos parâmetros aí para os gastos públicos no Brasil. Mas o que animou mesmo os investidores nessa semana foi uma fala da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que se reuniu com Haddad na última quinta-feira e, depois da reunião, disse que a nova âncora fiscal, substituta do teto de gastos, iria agradar a todos, inclusive ao mercado, pois atende tanto o lado da preocupação em zerar o déficit fiscal e estabilizar a relação entre a dívida pública e o PIB, quanto garantir os investimentos necessários para o país voltar a crescer. Então, né, nessa toada otimista aí, Simone Tebet é muito benquista pelo mercado, né? Então, nessa toada otimista aí da esperança que nunca morre de uma nova âncora fiscal ser anunciada muito em breve e ser positiva, agradar os mercados, enfim, ser algo que realmente o governo acha que vai funcionar, temos aí algo pacificado, pelo visto, esse é o meu touro da semana, Vitor. E o seu, qual que é a sua escolha aí de ponto alto da semana?
Não, ponto alto e ponto muito, muito alto, voando muito alto, meu touro da semana vai para a Azul. A Azul, na verdade, nesta sexta-feira, as ações estão caindo, até que bastante forte, caindo aí cerca de 8%, mas ainda assim, quando a gente olha para o acumulado da semana, as ações da Azul quase dobram de valor, isso porque na segunda-feira a Azul divulgou o balanço, e assim como via, assim como o Magazine Luiza, ela também divulgou um anexo ao balanço, só que, neste caso, esse anexo foi muito bem recebido pelo mercado, porque a Azul conseguiu renegociar muito da sua dívida, ou seja, o mercado estava muito apreensivo em relação à condição financeira da Azul e aos vencimentos de curto prazo, mas ela conseguiu rolar essa dívida, aí, quase 5 bilhões, né, de endividamento que a Azul tem, a dívida total, E aí eles conseguiram renegociar mais de 90% desse passivo, jogando para frente, e com isso ela tirou, né, do radar as preocupações quanto a um eventual risco de não conseguir cumprir aí com os seus compromissos financeiros. Né? Jogou tudo lá para frente, e aí, portanto, ela, né, qualquer risco de uma eventual recuperação judicial, uma eventual recuperação, uma eventual dificuldade financeira, dificuldade operacional, isso tudo foi enterrado, devidamente enterrado. Então, na própria segunda-feira, no dia que a Azul divulgou o balanço, as ações elas fecharam em alta de 52%. Né? Veja você que não era, né, independente do que o balanço mostrou, o que importava para o mercado mesmo, e o que geral importa para o mercado quando ele olha para o setor aéreo, é essa condição de liquidez e se de fato a empresa está bem posicionada para honrar com seus compromissos de curto prazo. Né? Então, Azul, Gol e qualquer empresa aérea em qualquer lugar do mundo, os investidores sempre olham para isso. Né? Poxa, empresa aérea sempre é muito endividada e aí tem que ver qual que é a posição de caixa para ver se de fato não tem nenhum risco aí no que diz respeito à solvência da companhia. E no caso da Azul, esses riscos que estavam no horizonte, a gente viu agências de classificação de risco colocando, né, um rating muito, muito ruim para Azul e para Gol em meio a essas dúvidas quanto ao gerenciamento de caixa, gerenciamento de dívida. Essas dúvidas, no caso Azul, foram afastadas. Isso trouxe um alívio enorme para as ações, subiram 50% na segunda-feira, continuaram subindo ao longo da semana hoje, estão realizando um pouco de lucro, mas os ganhos acumulados em uma semana estão na ordem de 85% ainda. Portanto, se você era o tipo de investidor que gosta do setor aéreo e estava posicionado em Azul antes do balanço, realmente você se deu muito, muito, muito bem. Você correu um risco e deu certo o risco que você estava correndo. Bom, vamos falar então agora sobre a parte não tão positiva assim. Né? Vamos falar sobre quem não está indo tão bem, quem que está aí meio problemático nos últimos dias. Vamos lá, Júlia, de novo você começa aqui. Quem que não está lá essas coisas assim, né, nos últimos dias e provavelmente não continuará lá essas coisas nos próximos?
Pois é, Vitor, o meu urso da semana é um urso mesmo. É um... Esse aí realmente não vai continuar tão bem aí nos próximos tempos. Eu escolhi o Silvergate, que é um banco americano, um banco tradicional até, né? Tem mais de... tem 35 anos, né, de existência e... que acabou, que vai fechar as portas, simplesmente anunciou essa semana que vai liquidar os seus ativos e fechar as portas, porque ele tinha uma grande exposição ao mercado de criptoativos e ele acabou sendo vítima aí de uma corrida bancária, vítima de uma crise de liquidez, né? Uma corrida bancária típica, na verdade, mas devido à grande crise que o setor de criptoativos está passando, quebradeira aí de empresas... o Silvergate também tinha uma grande exposição à exchange FTX, ou FTX, que quebrou, né, recentemente e está sendo investigado, inclusive, por fraude. E, enfim, desde a quebra da FTX, o Silvergate vem aí enfrentando um problema de liquidez, uma grave crise, uma volatilidade muito forte nas suas ações na Bolsa. E, finalmente, ele não aguentou e vai encerrar as suas atividades devido a essa crise aí no setor cripto e também a fatores macroeconômicos, né? A alta forte dos juros nos Estados Unidos, que acabou aí pegando o setor de tecnologia de jeito. E o que aconteceu exatamente com o Silvergate, né? Que culminou nessa semana com esse anúncio aí de encerramento das atividades. O Silvergate, ele tinha, apesar de ser um banco tradicional e com... né, fundado em 1988, né, aí que atuou por muito tempo com atividades bancárias tradicionais, né, ele nasceu, inclusive, para conceder empréstimos para clientes industriais, então nada a ver com o setor de tecnologia ou com criptomoedas, muito menos, né, ele mudou o seu foco de atuação em 2013 para esse mundo aí dos ativos digitais, né, ele começou a atender empresas desse setor que são tipicamente ignoradas por grandes, recusadas, né, por grandes instituições financeiras tradicionais, até hoje, inclusive, né? E essa estratégia, justamente, de pequenos bancos americanos focarem nesses nichos ignorados pelos bancões, ela é comum, porque esses bancos menores, muitas vezes, não têm condição de competir com os grandes conglomerados. Então, o que o Silvergate fez, enfim, foi uma aposta super arriscada, né? Super... pensando muito no futuro, né, olhando aí para criptoativos, mas era um reposicionamento de negócios até para tentar sobreviver e se perpetuar. Só que a gente está vendo aí o mercado de criptoativos com esse forte aperto monetário que está acontecendo nos Estados Unidos, o mercado de criptoativos entrou aí numa crise, numa derrocada muito forte, a gente começou a ver aí uma quebradeira de empresas suspeitas aí de fraude sendo investigadas, aí, por exemplo, no caso da FTX, e a gente está vendo aí um efeito contágio, uma grande crise de liquidez afetando diversas empresas. E o Silvergate, ele tinha muitos clientes do mercado cripto, justamente porque era o foco principal do banco, e que precisaram sacar recursos às pressas com essa crise de liquidez no mercado cripto, decorrente aí da escalada dos juros, como eu falei, e da quebradeira de outras empresas, enfim, essas empresas todas se relacionavam umas com as outras, então a gente viu aí uma onda de saques muito forte no Silvergate. E o Silvergate mantinha os seus recursos, né, os seus os depósitos dos clientes aplicados em ativos de renda fixa, como, por exemplo, títulos do Tesouro Americano. Só que com a alta dos juros futuros nos Estados Unidos, né, enfim, com esse aperto monetário, a inflação pesada por lá, a gente viu os juros futuros americanos dispararem e quando os juros sobem, né, o preço dos títulos públicos tipicamente cai. Então, esses títulos, né, onde estavam investidos os depósitos do Silvergate, estavam se desvalorizando muito com a alta dos juros futuros e, ao mesmo tempo, os clientes solicitando ali os resgates. Então, o que, que o Silvergate teve que fazer? Vender esses títulos às pressas, com prejuízo mesmo, para honrar esses resgates. Isso aí é uma típica dinâmica aí de corrida bancária, né? Enfim, o banco acabou sendo vítima de uma crise desse tipo, por causa de outras empresas que estavam em apuros financeiros e precisando de recursos, então ele acabou tomando prejuízo aí, teve um monte de problemas aí no seu balanço, no quarto trimestre o banco reportou um prejuízo aí de US$1 bilhão com essa dinâmica, até chegou a atrasar a divulgação do balanço, e o valor dos depósitos, né, só para vocês terem ideia da velocidade com que ocorreu, com que ocorreram esses saques e a força dessas perdas que o Silvergate teve, né, o valor dos depósitos passou de quase US$12 bilhões em setembro do ano passado para cerca de US$4 bilhões no fim do ano. Então, poucos meses aí, realmente o valor dos depósitos secou no Silvergate. Então, agora, enfim, o banco até tentou, junto com os reguladores lá nos Estados Unidos, buscar aí uma solução, um comprador e tudo, mas ninguém está querendo se expor a esse tipo de risco nesse momento. Então, o banco vai liquidar seus ativos, fechar as portas e ainda por cima está sendo investigado também aí junto com a FTX, porque tinha muitas relações comerciais com a FTX, está sendo também investigado nesse caso de fraude. Então ainda pode ter aí mais problemas pela frente. Esse é o meu super urso da semana, Vitor. E agora passo para você. Você tem um urso, ainda mais urso, para dobrar a aposta do meu?
Não, o meu urso da semana, na verdade, ele tem uma relação com o seu também, porque também está ligado ali ao mundo mais de tecnologia, não especificamente criptomoedas, mas enfim, também um urso do mundo tech, também um urso do mundo bancário. Meu urso da semana é o Silicon Valley Bank, o SVB, né? E quem é o SVB, né? Enfim, SVB, ele é um banco americano que atua ali principalmente no Vale do Silício, e ele tinha uma relação muito próxima, ele tem uma relação muito próxima ali com as fintechs, né? Então, com esse mundo aí, mais as empresas que estão em fase inicial e que estão ali na ponta do que seria inovação tecnológica, então concede crédito e etc, etc, etc. Só que o que acontece é que o SVB, ele está numa crise enorme. E por que ele está numa crise? Porque o controlador dele, né, o SVB Financial Group, ele anunciou algumas operações que levantaram as orelhas do mercado no sentido de que, olha, talvez isso aqui esteja com problemas, né? E o SVB, ele é o único banco, né, mais com esse caráter de atuar junto às fintechs, a do Vale do Silício, que tem capital aberto, né? Então, ele é, digamos, né, o principal, assim, a maneira mais fácil de você identificar como está a saúde do sistema financeiro desse ecossistema, né? Veja, o que, que a, o controlador anunciou? Ele anunciou a venda de 21 bilhões de títulos da carteira e estava considerando também uma venda de ações aí de mais de 2 bilhões de dólares para fortalecer as finanças do banco. Ou seja, todo mundo interpreta isso como, olha, né, essa instituição está passando por maus lençóis, as coisas não estão boas, e quando uma instituição bancária começa a dar sinais de que as coisas não estão indo bem, é muito comum a gente ver aí essa corrida, né? Você estava falando um pouco sobre isso, Júlia, né? Corrida aos bancos. Poxa, né? O banco não está legal, então vamos sacar o que tem lá. Vamos tirar o dinheiro de lá. E aí a gente começa a ver uma espécie de efeito manada, uma espécie de tsunami de corrida, né? Então, todo mundo sacando dinheiro, todo mundo, ou pelo menos tirando um pouco do dinheiro, todo mundo buscando outras instituições. E, claro, a pulga atrás na orelha, ela começa a, né, coçar um pouco mais. Poxa, se o SVB, que é o principal banco, que atua junto às fintechs lá do Vale do Silício, está passando por problemas, será que bancos menores e que eventualmente não estão na bolsa e que, portanto, não têm tanta transparência assim na divulgação de dados, será que eles também estão mal? E se eles também estiverem mal, será que eu também, se caso eu tiver recursos nesses outros bancos, será que eu também não deveria tirar os recursos de lá? E agora, né? Então vira essa sombra de dúvida e a coisa lá rapidamente pode virar uma coisa descontrolada que contagia o sistema bancário como um todo, né? Então começa lá nesse banco muito pequeno que atua só junto às fintechs do Vale do Silício e de repente, muito rapidamente, a coisa pode ganhar uma dimensão gigantesca e a gente não sabe ainda exatamente onde isso vai parar, já tem gente defendendo que deva haver ali uma intervenção no banco, numa tentativa de salvá-lo ali, que o governo americano, que o Fed, que o Tesouro americano deveria resgatar o banco para evitar um contágio, né, uma corrida, uma coisa mais, um movimento mais irracional, de certa maneira, né? Ainda não está claro exatamente o que, que vai acontecer com o SVB, não está claro exatamente qual que é a dimensão do problema. O que está claro é que, como o SVB tem ações negociadas em bolsa, a gente já pode ver um termômetro do medo no mercado, né? Quinta-feira, que foi o dia que as notícias começaram a ganhar vulto, as ações da SVB caíram 60% e hoje, sexta-feira, elas caem mais 60%, ou seja, né, a coisa está desmoronando. E aí todo mundo fica, putz, né? E agora? E fica essa dúvida e fica esse risco de contágio. Então, na verdade, o tema desse podcast, né, ele é medo de que as coisas se repitam, né? Medo que as coisas se repitam no varejo, medo que as coisas se repitam no setor bancário, medo que as coisas poderiam se repetir no setor aéreo e Azul conseguiu rolar a dívida, mas enfim, né? É tudo isso, né? O mercado como um todo muito acuado e quando chega uma notícia negativa, a coisa vira uma avalanche. Né? E aí a gente está vendo isso na SVB e com temores de que isso possa vir a se alastrar pelo sistema bancário americano como um todo. Bom, apertei o botão errado aqui. Dito isso, a gente chega no ponto final do podcast Touros e Ursos desta sexta-feira. Agradeço demais você que está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube. E, claro, agradeço demais também a Júlia Vilchen, que esteve conosco aqui nesta sexta. Júlia, super obrigado por hoje.
Obrigada, Vitor, e obrigada a todos. Um abraço.
Eu também me despeço, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. E sexta-feira que vem tem mais um podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro, tá certo? Um abraço, bom fim de semana para todo mundo e até a próxima.